Pato Branco do pênalti. Vamos lá, meu garoto. Pato Branco está orgulhoso.
Vocês vão perder o campeonato com o Palmeiras.
Primeira vez.
Seus orelhudo.
Meu garoto. Sabia, não?
Olha aqui, eu acho que depois da corrida...
Vocês vão ter que me engolir.
Não vai ligar o pô.
O Pato Branco batendo o coração, batendo
o
coração.
Olha a bola tocada.
Puta que pariu, Pato.
Não é possível. Gol. As lágrimas do menino.
Que merda,
hein? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou.
Querida torcida brasileira, está na hora aqui mais um TFC Tarja Futebol Clube, o melhor podcast nivelado por baixo aí de todos os tempos. Eu sou o Luiz Nazi e aqui ao meu lado está ele, argentino tatuado e anda de bicicleta, Daniel.
Olha aí, que prazer seria uma vida assim. Mas, um abraço aí pra galera do TFC, olá pra todo mundo aí. No, na... Nossa, gente, peraí que meu dente tá doendo pra caralho. Peraí. Corta essa porra aí, né?
Isso aí é alcoolismo, você tá disfarçando, é alcoolismo, cara. Aqui não tem corte não, cara, aqui não é grande mídia, aqui é roots. Manda ver aí.
Olá, amigos do TFC, olá, Nazi Douglas. E citando o nosso querido Jardel, quando o jogo está mil, a minha naftalina sobe.
A minha naftalina
caralho,
sobe.
Caralho, bom, bom.
Boa. O Jardel que fazia gol de cabeça no Grêmio e no Porto?
Esse mesmo.
Esse é lendário, cara. Esse é maravilhoso. E aqui, como vocês já puderam perceber, nossos queridos ouvintes aqui, ó, ao meu lado direito, ou meu lado esquerdo, ou à minha frente, não sei, tanto faz. Aquele que trocaria um dia de gravação do TFC por um pó de cachaça do Pofechô. Nosso querido Douglas.
Fala, galera! Estamos de volta, como sempre, atrasados. E antes de começar esse cast, respeitem o Lívia. Daniel, respeita o Lívia.
Respeito, porra. Respeito o Lívia. Aí, nada.
Então, cara, isso aí a gente vai comentar na hora que tiver que comentar. Eu me recuso a comentar nesse exato momento isso aí. Porque futebol é bonito, porque é isso, cara. Às vezes o time mais fraco, despreparado, ganha. Isso é natural. Vamos lá aqui. Isso aí, cara. Estamos aqui no nosso querido Motorhome, aqui nas imediações de São Januário, esperando aí Luxemburgo para o seu primeiro treino aqui no nosso querido Vasco da Gama. Mas tá difícil achar o professor, né? Fechou aí, tá meio escondido. Perfeito, mas antes de mais nada, Daniel, como que as pessoas podem achar aí o TFC nas redes sociais?
Então, Nazi, nossos queridos ouvintes podem achar o TFC em diversas redes sociais, até em algumas redes sociais que eu nem conheço, mas pra ficar aqui no básico, pode achar no Facebook.
Essas são as melhores, as que a gente não conhece.
Exatamente. Pode achar aí no Facebook, Twitter e no Instagram, cada um com um nome diferente. Mas se você digitar Tarja Futebol, já acha todo mundo.
Com certeza. E Douglas, largue aí o seu cigarro aí, por favor, aí, e fale como que as pessoas podem apadrinhar aqui o nosso querido projeto do TFC e do Tarja Nerd.
Então, as pessoas podem pelo Padrim, não é?
Tá preparado aí. Isso,
pelo Padrim e pelo Apoia-E, que é lá do Fábio Franzoni, que também é nosso padrinho e nosso apoiador. Então vai lá qualquer...
Peraí, deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Colabora aí, Douglas.
Colabora aí, obrigado.
Colabora aí. É quase, Apoia-E tá o nome do projeto inicial.
Colabora aí, do Fábio Franzoni também. E com R$5 você pode já começar a apoiar a gente. R$5 é uma pedrinha de crack que você deixa de fumar aí. É um.
Com certeza.
Dinheiro de pinga, né?
R$5 é pra você comprar uma latinha de pitu. Mas o pitu não vai te fazer tão feliz quanto este podcast maravilhoso aqui, que é algo espetacular, né? Então com R$5 aí você já consegue. Você não consegue nem ir pra São Paulo com R$5, cara. A passagem tá quase R$6 aqui. Isso porque eu moro uma hora de São Paulo, pra você ter uma ideia de como que tá absurdo. Mas é isso aí, beijo Bolsonaro. Vamos continuar em frente aqui. Agora começa... Ah, e não esqueça também, nosso querido amigo, que nós temos aí agora a Liga do Cartola. Estamos participando do Cartola lá. semanalmente, exceto na semana em que esquecemos de participar, e a nossa Liga do Cartola, ela é bem característica por causa disso. Você não ganha sendo melhor, você ganha simplesmente não esquecendo de participar. Isso é um diferencial aí que a nossa liga tem, né? Os nossos queridos amigos aí, quem que estaria em primeiro aí, cara? Não faço nem ideia, na verdade.
Ah,
cara,
deve ser o Manuel. Manuel joga igual
um... Manuel, né? O Daniel também é viciadinho, cara. Daniel chega a querer colocar lá os jogadores... É, não é?
Cara, nessas primeiras rodadas eu sempre lembro, cara. Meu problema é quando começa a esquecer. Ajuda, quando começa a ter rodada quarta-feira, cara, assim, sabe? Aí...
Eu já esqueci uma.
Pode crer, cara. O meu limite, eu acho que é a Copa América, cara. Depois da Copa América, acho que eu já esqueço também. Eu esqueci de colocar na primeira, cara. Primeira rodada eu já perdi, cara. Por isso que eu tô lá atrás. Mas é isso aí. Procura lá, Liga TFC, Liga Tarja Futebol Clube, pra gente tirar um sarro, brincar e...
Deixa só...
E falar de coisas boas.
Vou dar o crédito aqui pra ver quem tem primeiro, realmente. Isso aqui que, assim, né?
Ah, isso é importante.
É, vamos dar os louros aqui pra quem tem primeiro. Que é o time aqui, que se a minha internet ajudar eu consigo ver. É o Vai Champions, do JP. Olha aí, JP. Se eu não me engano, é um cara que estudou comigo na Rural. Educação Física aí comigo. E que...
Então é brother, pô, brother.
É um brotherzinho meu, mas que tem um péssimo gosto aí pra times, né? Vai Champions. É uma alusão ao Vasco, né? No caso.
Tá certo, né? Mas é isso aí. Certo, perfeito. Ninguém tem mais algum recadinho pra dar, não? Então vamos seguir ao próximo tópico aqui. Eu gostaria de convocar aqui nosso querido amigo Douglas, pedir mais uma vez pra largar o cigarro e o Cheetos. Apesar que o Cheetos não tem mais estado presente nas gravações do TFC, né, cara? Antigamente você ia gravar o TFC, aquele ruído de... cara mastigando aí, Cheetos caindo na teta, era complicado. Mas vamos lá, Douglas, eu começo com a pergunta agora provocativa. Lucha afinou ou não pra São Paulo?
Cara, ele não afinou porque ele não tava treinando o time ainda, né? Não era ele ainda.
Mas ele podia estar tá lá apresentando isso.
É, podia, mas eu acho que ele evitou problemas, né? Porque o Vasco ia tomar um pau naquele jogo, independente do Lucha estar ali ou não.
Então, afinou.
Então ele foi esperto, professor, isso. Deu uma afinada, eu acho.
Também
hein,
cara. Afinado. Sabia que a possibilidade de estrear com uma derrota seria bem grande, né?
É, não tinha por que ele ir pra esse jogo logo, já ficar na beira do campo, já receber crítica, primeiro jogo do cara, o Vasco ia perder de qualquer jeito. Podia ter perdido de menos, eu acho, né? Assim, seria melhor. Mas podia ter perdido demais também.
Mas eu acho difícil ele escolher um jogo pra estrear, né, cara? Se for escolher jogo que o Vasco tem chance de ganhar pra poder estrear, ferrou.
Ah, daqui a pouco o Vasco pega a Chapecoense, CSA.
É que o próximo jogo do Vasco da Gama vai ser contra o Avaí, né, no São Januário. Então acho que o Luxemburgo, esse macaco velho do jeito que ele é, né, cara, ele deve ter pensado, ele, pô, é melhor estrear contra o Avaí do que contra o Sampaoli, né?
Verdade.
Foi esperto, foi esperto.
Mas você acha que ele realmente vai conseguir aumentar o nível do Vasco?
Não. Eu temo pelo Vasco, cara. O Vasco tá fazendo a cartilha do rebaixamento pela quarta vez, cara. Ó, esse negócio aí de trazer o Luxemburgo. O Vasco, olha, o time tá em crise financeira. O Vasco vai mexer no setor que nem era fundamental pro Vasco, porque o Vasco tinha um goleirinho lá que tava quebrando o galho.
Ele tá machucado. Não, ele tá machucado.
Eles trouxeram o Sidão.
Ok, cara, mas qualquer goleiro da base, galera, qualquer moleque de 17 anos de idade que você pegar ali, ele vai estar numa melhor fase que o Sidão. Porque não dá, cara. Sidão, eu gosto muito dele. Deve ser um cara muito gente boa, mas não dá pra ser goleiro profissional mais, cara.
Não, profissional ele pode ser. Eu acho que ele não pode, ele não tem nível pra jogar como titular do Vasco. E ele nem foi contratado pra ser titular do Vasco. Ele foi contratado ali porque o único goleiro do Vasco lá, o... Esqueci o nome do goleirinho do Vasco.
É Ricardo alguma coisa.
Luiz Ricardo, não sei. Enfim, o goleiro do Vasco, ele se machucou. E aí o Vasco precisou às pressas arrumar um goleiro mais experiente, né? Porque a temporada tá pegando, não dá pra ir simplesmente com os moleques da base. Assim, eu acho até que a escolha do Vasco pelo Sidão, pra ele ser um goleiro reserva e entrar eventualmente, não é ruim. O problema é que no primeiro jogo do cara ele foi displicente, ele jogou mal. A defesa do Vasco é uma defesa muito aberta também, é muito fácil o goleiro passar por situações ali complicadas. E o Sidão é um goleiro que gosta de sair jogando com a bola, né?
Ó, só uma correção aqui.
Ele não sabe jogar com a bola, ele gosta de sair jogando. Diferente.
Não, só uma correção a fazer aqui.
São coisas diferentes mesmo.
Não é Ricardo. Acabei levando o Douglas também a errar. É Fernando Miguel o nome do titular.
Isso, Fernando Miguel.
Caralho, é bem diferente, cara. Eu tenho golzinho.
E assim, cara, falhar, muitos goleiros já falharam, né? Tem uns que falham mais do que outros, né? Isso os caracteriza como goleiros de medianos pra baixo, no caso, né? Mas, o Sidão, cara, é aquele negócio, ele é muito recorrente. Uma coisa são falhas de você pular atrasado, né? De você, de repente, não sair numa bola que daria pra sair no alto. Mas outra coisa é falhar numa saída de bola boba, né, cara? Com os pés.
É, então, foi bem... Aquele primeiro gol lá foi muito vacilo, né, cara?
E ele já... Cuidado. Ele é recorrente disso, né, cara? Ele já deu outras vaciladas assim. Mas vamos falar aqui naquela polêmica, né? Mas nada justifica aquela humilhação que ele passou no final do jogo, né?
Então, isso que eu ia puxar, cara. Aproveita aí e fala aí, Daniel. O que você achou aí da Globo ter entregado o troféu aí de melhor jogador em campo para Sidão?
Cara, eu achei que nosso foi amigo. Um ato, no mínimo, sem compaixão, sabe? No mínimo foi isso, sem compaixão. E assim, profissionalmente é um desastre, assim, né? Tanto... da repórter, que inclusive já se desculpou, né? A equipe toda ali, né, se desculpou do acontecido. Mas assim, profissionalmente é um desastre, porque mostrou como a Globo não tem sensibilidade e nem organização para saber decidir algo com velocidade. Porque, gente, desculpa que eu tô com dor de dente, que precisando dar umas pausas para beber uma água aqui.
Não, tranquilo.
Eu acho que o erro foi da Globo geral, assim. Eu acho que a torcida, já era esperado que os torcedores fariam esse tipo de brincadeira, de piada. É comum do torcedor fazer esse tipo de coisa. E eu acho que a Globo não precisava fazer o Sidão passar por essa humilhação ao vivo ali, sabe? Tipo, o cara tava desconfortável, tava visivelmente desconfortável. Ele viu que fez uma partida ruim. A repórter também estava extremamente desconfortável com a situação, ela não queria estar fazendo aquilo ali naquele momento. Foi ruim para todo mundo, queimou o jogador que, assim, foi mal, ele se queimou já, mas ajudou a queimar um jogador que não precisava queimar. E eu acho que entra num debate também uma questão da questão da humanidade do jogador, sabe? Pô, beleza, o cara ele ganha muito dinheiro para estar ali. O Sidão acho que ganha 80 mil reais por mês. É um salário muito grande, é muito maior do que a maior parte
dos
brasileiros ganha.
Com certeza, se for comparar com a média salarial do brasileirinho, é algo absurdo. Sim, mesmo.
Mas eu acho que eu acho que não existe dinheiro que valha a dignidade humana, sabe? E eu acho que não esse tipo de coisa, esse tipo de piada, de zoeira, ela fere diretamente a dignidade do jogador que tá ali.
Cara. Mas eu acho que é o seguinte, cara, uma coisa é a piada em si ali, né? Dá uma eleição ali aberta ao público da internet. Eleger quem é o melhor do jogo, eu acho que ali é uma piada cabível e que já aconteceu antes, né? O lance lá daquele jogador da Sérvia, eu acho, o Kudela, né? Uma coisa assim.
É, o Kudela, isso.
Márcio Araújo também ganhou, o Rodinei.
Então, cara, é que o brasileiro ele é um povo complicado, né, cara? Porque assim, quando eu vi que bateu, que eu tava assistindo a transmissão, né, eu vi que bateu 90% ali, o Sidão, eu dei risada, né? Falei, pô, que engraçado, né? Falei, o Sidão. Mas na hora que foram entregar um troféu, cara, chegou a ser patético, sabe? Quando bate aquele sentimento até de arrependimento, né? Que você olha assim, tipo, passou do ponto,
sabe? Aquela piada que vai longe demais e você fica desconfortável, né?
É.
Foi um pouco isso.
Sim, causa um constrangimento.
E eu acho que isso é culpa...
E sei lá, creio...
Eu acho que a culpa é total
e
exclusiva
falar.
Da Globo. Porque, assim, no momento que... No momento que você dá abertura pros torcedores fazerem esse tipo de coisa, e a gente sabe que os torcedores vão fazer esse tipo de coisa, porque torcedor brasileiro é isso,
Que foda, é.
É, você tem que ter tato, sabe? Ah, não tem por que entregar esse troféu hoje. O cara viu que errou, jogou mal, deixa quieto esse troféu, esquece e vambora. Sim. Vamos partir pra próxima.
E bola pra frente, exato. Né, cara? Então, cara, e depois você vê lá o depoimento do Cidão lá, né, cara? Ele falando que ele é depressivo, que ele tentou se suicidar até, né, cara, por causa da morte da mãe. Então aí você vê que o cara, tipo, é complicado, né? Então acho que esse tipo de coisa grava ainda mais o estado dele, né?
Cara, por trás.
Porque ele chegou a fazer uma reportagem pra ESPN quando ele tava no São Paulo e ele fala muito bem isso, né, do significado das tatuagens dele. Então ele, coitado. E ele falou ainda, né, pô, eu tava com o nome da minha mãe nas costas, né, cara? Então foi bem...
Dia das mães,
e ele foi, cara, muito gente boa demais, cara. Ele foi muito gente boa demais, olha. Cara, o sangue frio da porra.
Cara, e isso é importante, esse debate, pra poder todo mundo entender que por trás de cada personagem realmente é uma pessoa, né? Às vezes a pessoa acaba desumanizando todo mundo à sua volta pra fazer suas piadas, fazer suas brincadeiras e seus memes, né? Isso aí, eu acho que foi um triste episódio que foi válido esse debate que estamos tendo agora, né? Porém, tem gente que mesmo com esse debate não aprende, sim, né? Como é o caso do Ronaldo Fenômeno aí, né?
Então, aí que eu ia perguntar pra vocês, cara. O Ronaldo Fenômeno, né, ele saiu também às redes sociais aí falando que ninguém nunca defendeu ele pelo fato dele ser gordo. Assim como as pessoas defendem a questão aí da homossexualidade e a questão aí da identidade negra, né? Aí eu pergunto pra você, cara, a gente vive num mundo em que as pessoas não conseguem contextualizar historicamente mais nada mesmo, né, cara? Porque o Ronaldo Fenômeno, vamos lá, vamos pegar a história dele. Um cara que ganhou milhões, um cara que ganhou duas Copas do Mundo, o cara que engordou porque largou a sua vida de esportista, né, cara? Ficou lá na balada, enchendo lá o rabo de cachaça e queria o quê, mano? Que é uma situação totalmente contrária do Cidão. Que é uma situação totalmente contrária quando a gente fala de racismo ou quando a gente fala de homofobia, né? Então o Ronaldo tem esse poder maravilhoso de ser extremamente raso. De ser uma pessoa medíocre ou até mesmo abaixo da mediocridade, né?
Ah, toda vez que ele abre a boca, o Ronaldo, toda vez que abre a boca, ele diminui um pouco a idolatria que ele tem no Brasil, né? Ou não, né? Se bem que um país que elege o Bolsonaro, talvez ele esteja até aumentando a idolatria que ele tem. Mas... pra mim, né, com as pessoas...
É, pior que é verdade,
com, mano. Com as pessoas que têm um pouco de discernimento das coisas, das situações, toda vez que ele abre a boca, ele acaba se complicando mais, né, cara? E assim, eu acho que tem coisas que precisam ser colocadas em xeque. Eu não vou dizer que não existe gordofobia ou que as pessoas obesas, elas não são tratadas de maneira diferente na sociedade. Mas uma coisa é você... É porque tem níveis de opressão, de discriminação que as pessoas sofrem. E você não pode comparar a situação de um homem branco obeso no Brasil com de um negro ou de um homossexual, principalmente dentro do futebol. Porque o futebol, ele é um ambiente extremamente racista, extremamente homofóbico, gordofóbico também.
Sim.
Mas essas situações, sabe? O Ronaldo, por mais pesado que ele estivesse, quando ele fazia um gol no Corinthians, a galera ia lá junto com ele pra comemorar, sabe? É, se ele tivesse em uma fase, a galera ia xingar ele porque ele é ruim, não porque ele é gordo. É diferente a situação.
Ô Douglas, e outra coisa que seria um argumento até mais simples para desvalidar isso que o Ronaldo falou, é o seguinte, cara, você ser negro, branco, homossexual ou heterossexual não afeta o seu rendimento em campo. Entendeu? Você como profissional, né, nenhuma desses fatores influenciaria o seu rendimento em campo. Agora, pra você estar acima do seu peso, fora de forma, influencia, entendeu?
Sim.
É diferente essa visão, né?
Exato. E assim, ele poderia ter saído muito melhor nessa argumentação se ele tivesse falado, existe sim racismo, existe sim homofobia, mas a gente também não pode esquecer que as pessoas obesas dentro do futebol, elas sofrem muito. Eu sofri muito na época porque eu tava acima do peso e tal, e ninguém me defendeu, e eu agora tô querendo defender essas pessoas e tal. Ele poderia ter saído muito melhor nesse comentário, porque é uma questão pertinente, sim. Assim, o Walter, ele era um jogador que sempre que ele tava em boa fase, ele era o gordinho artilheiro, ou então quando ele tava jogando mal, ele era o gordo que não fazia nada em campo, que tava acima do peso. Então, assim, tem essa questão, é relevante, ela é pertinente. Só que ele colocou de uma forma que ele tentou desvalorizar todas as questões, ao invés de adicionar mais uma ao debate. E aí...
Então, ele acabou contribuindo para a humilhação do Sidão, sabe? Tipo, ele desprezou a dor do cara. O Sidão que tá totalmente magoado, e o Ronaldo foi lá e, tipo, falou como se fosse uma frescura, sabe? Não, isso aí é frescura. Eu sou gordo aqui e ninguém nunca me defendeu, não, sabe? Nunca chorei, cara, por causa disso.
Mas também,
foi mais ou menos nessa linha, né,
um
cara? Você pode interpretar.
Ser gordo também, né?
Não.
Não.
É diferente.
Não.
A verdade é que se tivesse, ele talvez merecesse.
Se fosse um gordo safado, né, cara? Talvez ele merecesse, mano.
E assim, gente.
Sim.
E ele usou um argumento que é o típico. É um argumento muito parecido que as pessoas negras que são contra a cota usam. Porque, eu não precisei de ajuda de ninguém pra chegar onde eu tô. Velho, se você se passou por uma situação de opressão ou em que você teve que se provar mais do que outras pessoas por causa de cor, de gênero, de opção, de orientação sexual, ou nesse caso, de peso, e você não entende a dor do cara, mano, você raciocinou errado, sabe? Tipo, se você não teve esse apoio, lute para que outras pessoas tenham ajuda. Porque você sabe o quão difícil é estar nessa situação. Se o Ronaldo realmente, se isso pesou na construção dele como jogador, se isso foi difícil pra ele, se ele teve problemas de autoestima por causa disso, ajude as pessoas que estão chegando, não atrapalhe o discurso, sabe? Bom, aí fica essa impressão, o cara fala esse tipo de coisa, ele teria ajudado muito mais se ele não tivesse falado nada. Como diria o Romário, né? Calado, ele seria um poeta.
E outra coisa, né, cara?
Sim,
ele nunca
dúvida,
foi gordo. Ele não foi gordo sempre, né? Isso também, né? Ele passou por um momento da sua carreira, no final de carreira,
ficou...
tava gordo.
Então, ele ficou gordo quando ele abriu mão da carreira dele, saca? A hora que ele abriu mão da carreira dele foi... que ele deixou de ser um jogador de futebol, né, cara? E foi a hora que ele se fudeu mesmo.
Passa a pauta que a gente já perdeu muito tempo com esse cara aí, cara. Que esse cara é uma decepção atrás da outra.
Com certeza, cara. Perdeu muito tempo com esse arrombado aí, cara. Então vamos pro próximo assunto aqui, que é um assunto interessantíssimo. Que vamos falar agora aqui da nossa gloriosa Libertadores, entrou naquela fase do o vai ou racha. E tem uns confrontos bem interessantes aí na Libertadores, né, cara? Eu acho que o brasileiro que mais foi prejudicado nesse confronto aí, acho que acaba sendo o Atlético Paranaense, né, cara? Atlético não, né? Atlético Paranaense, que vai pegar o Boca Juniors e decidindo lá no Lambuboneira. O que vocês acham aí de tudo isso, cara?
Acho que o Atlético não passa. Primeiro de tudo.
Ó o cigarro aí, cara.
Alô?
Vocês acham que o Atlético não tem chance nenhuma mesmo, cara?
A não ser que dê outra loucura do Atlético fazer 3-0 no Boca, mas o Boca não vai dar esse mole de novo de tomar 3-0 aqui na Arena da Baixada.
Difícil, né, cara?
Cara, lembrando que o Boca só entrou acima do Atlético porque ganhou roubado, né? Esse último jogo, da última rodada.
Não, sim, Atlético, mas né? Ganhar roubado é um fator que existe jogando na Argentina.
Mas só que agora com
um fator que
a gente
pode ser considerado.
Que não vai rolar, né?
Uhum.
Pelo menos a gente imagina, né?
Olha, não sei, hein, assim, cara. Olha, com o VAR e tudo, o Corinthians ainda continua aí firme e forte.
Sinceramente, a gente já cansou de discutir sobre a questão da arbitragem contra os times brasileiros. Existe sim um favorecimento a times argentinos, times paraguaios, a alguns times sul-americanos, sim. Só que assim, isso tem todo ano, a Libertadores ela é anual, e todo ano tem um jogo em que um time argentino, principalmente os times grandes, são favorecidos pela arbitragem ou por punições da Conmebol. Isso é uma questão e os clubes não se posicionam. Não se posicionam. Então, assim, quer reclamar? Reclama isso antes do campeonato começar. Entendeu? Já tá com o campeonato, já sabe como é que funciona. já sabe que isso acontece.
Não, já era.
Essa reclamação ela tem que ser os clubes brasileiros se unirem e fazerem essa reclamação sobre a arbitragem da Conmebol.
É, olha só, mas eu acho que teoricamente o VAR é uma medida para isso, entendeu? Mas o foda é que a gente sabe que eles são capazes de roubar com o VAR, entendeu? Se chegar nesse ponto, eu acho que é caso de o time brasileiro abrir mão dessa porra de Libertadores e partir pra outra enveredada, né? Até criar um outro campeonato aí, entendeu? E agora eu acho que é a prova real, sabe?
Mas aí exigir culhões e mais desses times brasileiros, não. Cara. Acho que o Brasil não tem isso, não,
assim, cara. Não é nem culhão, né? É organização. Se os times brasileiros eles não conseguem sentar.
Pô, também,
eles
verdade.
Não conseguem sentar numa mesa e discutir o que eles querem, nem pros campeonatos nacionais, porque é a CBF que define tudo, nem pros campeonatos internacionais, porque eles são cachorrinhos da Conmebol também. Se eles não conseguem nem sentar numa mesa para se organizar, não adianta ficar reclamando toda vez que o seu time for. Como é que se diz?
Garfado, né?
Ou for sofrer alguma desvantagem em relação à arbitragem. Não adianta, só vai adiantar quando os clubes sentarem, quando os diretores dos clubes sentarem juntos e definirem. Olha só, a gente só participa da Libertadores sob estas condições. Se não vai fazer isso, esquece. Não adianta ficar reclamando. Quando foi Boca e Cruzeiro ano passado, o Boca teve a ajuda da arbitragem também lá com a questão do Dedé. E aí ficou o diretor o presidente do Cruzeiro chorando cachorrinho. Chorando igual um cachorrinho. E no ano seguinte ele voltou para Libertadores. Ele não fez nada, ele não se posicionou, ele não tentou uma reunião com os clubes brasileiros. Nada. Então, se os clubes não vão se posicionar sobre isso, não adianta ficar reclamando. Não adianta.
Com certeza, tudo isso que você falou é válido e por isso que eu acho que vai ser difícil mudar essa situação aí, cara. Mas vamos lá, vocês estão a fim de falar aqui quem que vai passar de cara a confronto aqui da Libertadores ou acho besteira?
Eu acho que vale a pena, acho que
é legal, vamos lá.
Pode ser, rapidinho, então vamos lá.
Eu não lembro de quem.
Palmeiras e Godoy Cruz, decidindo aqui no Parque Antártico, não existe mais,
Godoy, né? Cruz.
Decidindo aqui no Allianz Parque, quem passa Godoy Cruz?
Só de raiva eu vou torcer pelo Godoy Cruz.
A gente fecha com... Tá, eu acho que passa o Palmeiras, né? Porque não adianta nem torcer pro Godoy Cruz, porque é complicado, cara. Eu acho que não vai, não. Apesar de ter o fator Argentina, não dá, cara. Um time muito abaixo. Cruzeiro e River Plate. Agora...
River.
Eu acho que o River também, cara. Então, unanimidade aqui, passa o River. Certo? Internacional e Nacional do Uruguai.
Inter.
Nacional.
Eu fecho com o Inter também,
eu
Daniel.
Tiro o
Nacional.
Inter e boto só o Nacional na parada.
Caralho, você vê que é o clássico das fronteiras, né, cara? O Internacional contra o Nacional. Que bonito.
Exatamente.
Clássico fronteiriço aí.
Clássico Nacional,
aí. Cerro Porteño. Cerro Porteño ou São Lourenço?
Eu não sei como é que estão os dois clubes. Eu acho que o São Lourenço passa pela camisa, assim. Eu não sei como é que tá o Cerro.
São Lourenço tá meio desorganizado aí, cara.
Acho que os times paraguaios nessa Libertadores, pelo menos na fase de grupo, vieram bem.
Mandaram bem, né?
O Cerro é o primeiro.
Então,
né?
Vamos fechar aqui com os.
Eu vou botar no Cerro, né? Assim.
Vai, Cerro também.
Cerro. Eu vou de Cerro Porteño também, cara. Cerro. É bom ter um Paraguai aí pra diversificar. Agora, Libertar e Grêmio decidindo lá no Paraguai, cara.
Grêmio.
Eu fecho com o Grêmio também, cara. Sou mais o querido Renato Gaúcho. Boca Juniors e Atlético. Quem passa aí? A gente já decidiu com a Boca, né?
Difícil, sim.
Boca, acho que não tem muito mistério, né? E agora é difícil, hein? Confronto muito equilibrado. Flamengo e Emelec. Primeiro jogo lá em Quito e o segundo jogo aqui no Maracanã.
Não é em Quito, não. É em Guayaquil.
Não é em Quito, não, cara.
Guayaquil. Aí é nível do
Guayaquil,
é
pior ainda, não, cara. Mais difícil. Lá, cara. Então do Flamengo, pô.
Acho que o Flamengo consegue passar. Deve ter reforços aí.
Acho que o Flamengo vai passar. Acho que o Flamengo vai passar dando aquele sustinho
fácil,
básico.
Não vai passar fácil.
1-0 em casa. 1-0 no Equador, é isso aí. Fácil nunca é. Olímpia e LDU, agora sim é no Quito. finalizando aqui no Paraguai.
Gostei. É, LDU.
É, gostou, né?
Apesar de...
LDU, né?
Muito mal,
de... Acho que dá o... Acho que vai de Olímpia, hein, cara?
Acho que o Olímpia passa também. Não, o LDU não é nem cara.
LDU só se classificou nessa chave do Flamengo aí, porque o Penharol tava realmente destruído, cara. Time feio do Penharol, hein, cara? Se fosse um time um pouquinho mais bonito aí...
O da LDU também não é...
Tava arriscado ali tirar do Flamengo.
O da LDU também não é nenhum timaço.
O LDU tem aquele atacante lá, Arangonu. E pra variar, qualquer atacante bom faz gol no Flamengo, né? Time feio.
É, então, ó... Então vamos lá, segundo aqui as nossas projeções aqui rapidamente. Então a gente vai ter nas quartas aí Palmeiras e River, correto?
Sim.
A gente vai ter...
Não. O Palmeiras está numa chave e o River está em outra.
Ah, é verdade. Aqui no caso o Palmeiras pegaria o Grêmio, né?
Isso.
Seria Palmeiras... Olha, esse jogo bom, hein, cara? Eu quero ver esse jogo aí, cara. Tô gostando aqui do nosso campeonato. Aí, Flamengo, então, pegaria o Libertar? Não, Libertar não. Flamengo pegaria o Internacional. Sim. Certo? Ui, jogão também, cara.
Sim.
Aí, na outra perna, teríamos River Plate e Cerro Porteño.
Bom também.
Fácil pro River Plate, na verdade.
Bom também, gostei. É, eu acho também, cara. E a gente teria Olímpia e Boca Juniors.
Fácil pro Boca também.
Fácil por boca.
Isso aí, depois, mais pra frente, nos outros episódios, a gente vai decidindo aí os nossos confrontos. Interessante, cara. Eu acho que tem uns confrontos entre brasileiros aí que são bem, bem possíveis. O Flamengo pegar o Internacional vai ser uma pedreira da porra, cara. Com o Guerreiro metendo gol aí todo jogo, é... Tá fácil não, cara.
Gente, rapidinho. Só falar um negócio. Cara, tá dando pra mim não, cara. Ui. Tá dando muito aqui.
Não, então fechou, cara. Pode... Fica à vontade, Daniel.
A gente encerra aqui o...
Que...
Não, continua... É, continua vocês aí. Porque...
Pedindo substituição aqui, o...
Ah, então.
O Daniel pediu substituição aqui, saiu.
Tá brabo aqui, foi mal aí, gente.
Que isso, foi nada não, cara. Então foi o seguinte, Douglas, vamos continuar aqui esse... Apesar que o final da Champions é em julho ainda, né?
Sim, primeiro julho, não, de junho.
Junho. Até lá... Será que a gente grava um TFC até lá, cara?
Acho que sim.
Acho que sim, né? Então vamos terminar isso aqui, ó. Entre Palmeiras e Grêmio, quem que você acha que passa aí, Douglas?
Entre Palmeiras e Grêmio? Grêmio.
Isso. Grêmio. Também eu fecho com Grêmio. Entre Flamengo e Inter.
Flamengo e Inter? Caralho.
Isso.
Difícil. Eu acho que o...
Olha, eu acho que passa Inter, hein, cara? Flamengo meio pipoqueiro aí.
É, acho que passa o Inter também. Eu vou ficar com... Pra gente chegar na unanimidade.
Fechou. É que River, Cerro Porteño. Quem que passa? River. Tem, acho que o River também. E o River, então, imagino que vai pegar o Boca, né? Boca e Olímpia.
É, Boca.
Então temos uma semifinal de River e Boca e outra de Grêmio e Inter.
Caralho.
Caralho, um Grenal e um... Nossa, cara, tô torcendo pra isso, cara.
Eu espero que o Flamengo jogue água nesse show aí, mas... seria uma final, seria uma semi interessante.
Vamos lá, Grêmio e Inter passaria quem?
Acho que o Inter passa.
Inter passa, então fechei com você também, Inter. River e Boca.
Eu acho que o Boca vem mordido.
Boca, eu também acho que o Boca, cara. O Boca vai descontar toda a raiva,
exato,
da final.
Acho que o Boca vem mordido e passa.
E entre Inter e Boca, a gente fecha aí um jogo só, quem seria o campeão?
Acho que o Boca.
Eu acho que o Boca, hein? Boca. Fechamos aqui unanimidade, Boca Juniors, campeão da Libertadores 2019.
É isso. A gente acertou o campeão da
Perfeito.
Copa do Mundo.
É isso.
Vale lembrar aqui.
Com certeza,
nós acertamos,
cara,
a seleção campeã do mundo. Libertadores, e pra gente é mole. Baba.
É mole, cara. A gente pensou muito bem aqui, fizemos muitos cálculos matemáticos pra chegar aqui nessa probabilidade. E a gente não pode encerrar esse cast, a gente teve uma baixa agora aqui ao vivo, sem falar antes da final da Champions League, cara.
Sim.
Pô, final da Champions League. Douglas, você que é o menino que mandou mensagem no grupo gritando loucamente, eu percebi a sua empolgação a quilômetros de distância, fiquei emocionado, confesso pra você. Eu gosto muito do Barcelona, cara. Sempre deixei bem claro aqui o meu, minha afeição pelo Barcelona. Porém, eu acho que não foi nada mais justo que o Liverpool, tanto o Liverpool quanto o Tottenham, estarem aí na final desta grande competição aí futebolística de 2019.
É, pra pontuar alguns...
Desabafa aí,
garoto.
Vamos lá,
pra pontuar alguns pontos. É, pontuar pontos, obviamente. Primeiro que...
Boa.
Primeiro que, assim, a gente não pode ficar cravando vencedor antes da Champions terminar, do confronto terminar. Porque, tanto no caso do Ajax, quanto no caso do Barcelona... Eram dois times que estavam jogando muito bem, estão fazendo temporadas boas, mas eram times com problemas.
Sim.
O Ajax tem um problema que é um problema e que a sua maior qualidade também é um problema, né? O Ajax é um clube de... É um time com a média de idade entre 24 e 25 anos.
Ah, é. Pô, pesou
Exato.
Isso, hein,
o jogador,
cara?
O jogador mais experiente ali daquela equipe é o Tadić, que tem 31 ou 32 anos, eu acho. Então, assim, era uma equipe Sim. jovem, e por isso estava jogando tão bem, porque era uma equipe jovem, os meninos estavam empolgados, e o futebol ali, eles conseguiram acertar uma maneira de jogar muito boa. Só que quando isso foi necessário, quando o Tottenham fez 2-2, que era necessário uma experiência para botar a bola no chão, para segurar um pouco mais o jogo, para parar um pouco o ímpeto do Tottenham, o time não teve essa experiência, eu acho. Faltou um pouco dessa experiência.
Não teve mesmo, não.
O Mourinho e o Felipe Melo falaram que o grande problema do Tottenham é que do Ajax é que o Ajax não soube o momento de abandonar a sua filosofia de jogo.
O Ajax ele foi atacando até o jogo.
Eu acho justamente o contrário. Eu acho que quando o jogo ficou melhor pro Tottenham, o Ajax começou a ficar nervoso e começou a errar. Dentro do seu esquema de jogo, dentro da sua estratégia de jogo, que é aquela estratégia de toque rápido,
sim.
O time chegando muito no ataque. O time, quando o Tottenham fez 2-2, o time não conseguiu prender a bola no último terço do campo, não conseguiu ter posse de bola. Então, acontecendo isso, o Tottenham naturalmente conseguiu impor o seu jogo e no final, no último lance da partida, já nos acréscimos, no último minuto, no último segundo dos acréscimos, o Lucas Moura fez lá o terceiro gol, o hat-trick dele, e conseguiu classificar o Tottenham. E isso é interessante, o Lucas Moura foi a última contratação do Tottenham e foi a única nos últimos... durante o ano, assim, né? O Tottenham não contratou durante a temporada, né?
Não, o Tottenham não gastou nenhuma libra, cara. Não reforçou nada, assim. É trabalho do Pochettino
mesmo.
Exato,
é um trabalho interessantíssimo se você parar pra pensar nesse aspecto. Num futebol que cada vez mais gasta-se 100 milhões, 300, 200 milhões no jogador, o Tottenham conseguiu chegar à final da Champions sem ninguém. Assim, só em contratação.
Não, vídeo Barcelona, né, cara? O Barcelona pagou não sei quantos milhões aí no Coutinho, cara. E o Coutinho acabou não resolvendo nada.
E na outra semifinal, né, de semifinal de terça-feira que a gente teve, primeiro, o primeiro jogo no Camp Nou foi um massacre do Barcelona, mas por quê? Porque o Messi...
Então, aí que tá, cara. Eu discordo de você porque eu acho que o Barcelona não foi tão hegemônico, não, cara. O Liverpool, no segundo tempo, jogou mais que o Barcelona. Inclusive, sei lá, metendo bola na trave, com 3-0, sabe?
Então... Mas é o que eu tô falando. O Messi, não, o Liverpool não jogou um futebol pior do que o do Barcelona, muito pior. Ele não ficou na roda do Barcelona ali e o Barcelona fez 3 e poderia ter feito 4-5. Não foi o jogo não foi isso. Foi um jogo muito parelho entre Liverpool e Barcelona. E o Barcelona, com a genialidade do Messi, conseguiu achar 3 gols ali, conseguiu fazer 3 gols. Não achar não, porque chegou ao gol mesmo, construiu as jogadas.
Foi, perdeu um gol ainda com o Dembélé, cara. Dembélé perdeu um gol ali, que fez uma falta, rapaz.
Exato. E aí, em Anfield, o Liverpool... manteve a estratégia de jogo que tinha, tem uma peça importante nesse jogo que não estava no jogo no Camp Nou, que é o Trent Alexander-Arnold, que é um lateral que está jogando muita bola. Ele bateu o recorde de assistências de um jogador de defesa na Premier League, fez 12 assistências, É, ele e o Robertson bateram esse recorde. O Arnold fez 2 assistências nesse jogo, tem 4 assistências no na Champions League. E teve a sacada genial de achar lá o Origi sozinho dentro da área, num lance de displicência da defesa do Barcelona. Que levou ao quarto gol.
Foi, cara, e o Liverpool sem Salah e sem Firmino ainda, hein, cara? Então o Liverpool que não tava 100%
exato,
não, cara.
O Liverpool tava sem... O Liverpool começou o jogo sem o Salah e sem o Firmino, e no primeiro tempo perdeu o Andrew Robertson, que é o lateral esquerdo do Liverpool, que também tá fazendo uma puta temporada. Pra mim é o melhor lateral esquerdo na Europa hoje. Então, assim, a virada do Liverpool, ela foi algo histórico, foi algo impressionante, é uma parada que a maior parte dos times não conseguiria ter feito, mesmo times no papel melhores do que o Liverpool, por exemplo, a Juventus, mas ela não saiu do nada, não foi um apagão do Barcelona que levou a 4 gols do Liverpool. O Liverpool pressionou o Barcelona em vários momentos no jogo no Camp Nou e pressionou o Barcelona em Anfield também.
Cara, e a tranquilidade do Klopp também na coletiva... pré-jogo foi sensacional, né, cara? Ele falando, não, a gente vai estar tranquilo, a gente precisa pensar em fazer um, aí se fizer um, pensa em fazer 2. Então, é lógico que no vestiário ali ele devia ter cobrado ali bastante, né? Ele não quis deixar transparecer em público, mas foi merecido, cara. Eu acho que esse trabalho do Klopp aí, eu acho que deveria ter sido recompensado com o título da Premier League, né? Mas infelizmente foi difícil bater o time do Guardiola, que faz 198 pontos em 2 temporadas. Sim. O que é um absurdo, e as pessoas ainda acham que o Guardiola não é tudo isso, cara. Cara, é loucura. O cara é fenomenal. E o Guardiola que também não tá na final por conta de... ali, de milímetros, sim, né, de cara? Um pezinho na frente.
De um jogo...
do Agüero
ali.
Um
jogo bem parelho contra o Tottenham.
Pareio.
E muito provavelmente, se o Tottenham não tivesse passado, o City provavelmente estaria nessa final, né?
Com certeza. E as pessoas esquecem bastante também da história, né? Porque se você olhar o Liverpool, né, historicamente, assim, ele tem a mesma quantidade de títulos aí do Barcelona. Pô. Então são equipes aí que tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Não é uma diferença tão grande assim. O Ajax também é um time monstruoso, cara. O Ajax tem 4 Champions League, né? O Tottenham aí que seria o time aí de menor expressão, né, no cenário europeu, né?
Eu diria que, assim, o Liverpool, em comparação ao Barcelona, o Liverpool, historicamente, se a gente for pegar desde o começo da Champions League, desde o começo dos campeonatos, o Liverpool é um clube tradicionalmente muito maior do que o Barcelona. Primeira Champions, quando o Barcelona foi ganhar a primeira Champions League,
sim,
o Liverpool já tinha 4. É que de 92 para cá,
sim,
o Barcelona
ganhou
muitas. E o Liverpool não. E aí é isso, o Liverpool, assim, o Barcelona nos últimos anos é um clube muito mais relevante do que o Liverpool. O Barcelona sempre esteve, tá sempre aí em semifinal, quartas de final, final de campeonato europeu, tá sempre ganhando a Liga Espanhola, mas historicamente os dois clubes são bem parelhos, eu diria até que o Liverpool é maior nessa questão.
Ali na década de 70, 80, ali, o Liverpool tinha uma expressão muito maior do que o Barcelona. Né? O Barcelona nem existia, nem dentro do cenário espanhol, acho que existia direito.
Exato.
Mas e é isso aí, cara. Eu acho que é uma final merecida de um campeonato que foi espetacular, cheio de jogos e de reviravoltas. E a gente sabe que não dá pra definir aí favorito nessa final, cara. Porque esse time do Tottenham também, depois dos 3 gols do Lucas Moura, cara, você fala, puta, cara. E foi uns golzinhos assim, chorado, na briga, né? Brigado, quase caindo, chutando com o pé esquerdo. E que história espetacular, cara.
Não, foi uma noite impressionante pro Lucas Moura, assim, né? E o Lucas, ele suscita um debate que a gente pode fazer também. Que, assim, o Lucas, ele foi pro PSG muito novo, né? Acho que ele foi com 20, 21 anos pro PSG. Sim.
É por aí.
E aí ele ficou umas 5, 6 temporadas no PSG. E sempre sendo reserva ou, às vezes, tendo algumas oportunidades, mas sempre um jogador ali oscilando entre a titularidade e o banco. Titularidade, banco. Titularidade, banco. E aí ele dá um passinho para trás, vamos dizer assim, né? Ele sai do PSG, que é um clube com muito mais investimento, onde ele tinha um salário bom, um salário bacana, e o PSG bem ou mal disputa mais a Champions do que o Tottenham, ele vai pro Tottenham, onde ele consegue uma noite de protagonismo. Assim.
Não, sim. Mas, cara, mas assim, tipo, ir pro Tottenham, você tá numa liga maior, você disputar mais coisa. Eu acho que foi um passo à frente, cara. Acho que ele perdeu tempo eu no PSG. Acho. Porque viver disputando o campeonato francês, cara, é furada. É igual o Neymar fez lá, enterrou a carreira dele lá em Paris. Exato. E não tem expressão, cara. Você não aparece naquele campeonato, cara.
Isso me faz suscitar... Isso me dá algumas questões. Por exemplo, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, desde que chegou no Manchester City, ele já ganhou duas Premier Leagues. Só que esse ano ele fez 10 jogos.
Então, bem, assim, né?
a minha questão é essa. É claro, eu não sou jogador, eu não tô na cabeça desses caras, eu não sei dizer. Mas será que vale a pena você ficar num clube onde a competição é muito maior, onde os jogadores são muito mais talentosos, onde o dinheiro é muito maior, o investimento é muito maior, e ser um coadjuvante? Ou vale a pena você sair de um clube, você entrar num clube um pouco menor e você ter noite como a noite como que o Lucas teve na semifinal da Champions?
Total. Entendeu? Bem melhor,
porque,
cara.
Porque, por exemplo, hoje o Jesus, ele poderia ir para, por exemplo, um time como... Não sei, um time como o Atlético de Madrid, por exemplo, só para usar um exemplo, que é um time que tem um investimento muito menor do que o do Manchester City, é um time mais tradicional que o City, mas ainda assim um time médio ali, de segundo escalão. E ele pode ser um dos caras do time. Pode ter noite como essa que o Lucas Moura teve.
Cara, sabe onde que o Gabriel Jesus encaixaria certinho? Milan. Sim. Milan. Vai pro Milan, cara. Milan tá precisando de jogador assim. Jogador assim tá precisando do Milan, cara.
O Inter.
Aí você tá num grande centro.
A Inter
também pode ser.
Então, assim, pensar esse tipo de coisa. O quanto que vale a pena você estar num clube... só porque esse clube ganha muitos títulos, porque o salário é muito alto, porque o dinheiro é muito bom, mas você não consegue jogar, você não tem espaço. Tem muitos jogadores que estão nessa situação. O Isco e o Kovacic no Real Madrid estão nessa situação. Se o Hazard for pro Real, é muito provável que o Vinícius Júnior entre nessa situação. O Dembélé também tá nessa.
Então, cara, eu acho que...
Valeu a pena pro Dembélé?
Acho que o Vinícius Júnior vai acabar sendo emprestado aí pra um outro time, cara. Que o Hazard ali vai ser difícil mesmo brigar, hein?
E fica um aviso aqui, e fica uma coisa também, que é o seguinte, o clube, não importa quem você seja, o clube é muito maior do que você enquanto jogador. Por exemplo,
Sim, com certeza.
Ruim de tudo, você não quer ficar no clube, você quer ir pra um clube maior... Aquele clube vai lucrar com a sua venda. O Coutinho é um exemplo disso. O Coutinho, ele saiu do Liverpool, acho que pro Barcelona, do jeito que saiu, né? Desrespeitando todo mundo, desrespeitando a torcida do Liverpool, desrespeitando o clube que colocou ele no patamar que ele tava. Ele saiu, foi a maior venda da história do Liverpool. O Liverpool lucrou bastante com ele, diga-se de passagem. E ele não é um jogador, ele é um jogador que tá sendo odiado no Barcelona. As pessoas já estão falando que ele precisa sair.
Então, cara, o irônico de tudo isso é que depois que ele saiu do Liverpool, o Liverpool disputou duas finais. E pro Barcelona, que seria o time que o Coutinho ia para disputar as finais dos maiores campeonatos, ficou pelo meio do caminho, né? Exato. Duas vezes já.
O Sterling.
Esse ano menos pior, né? O ano passado acho que foi mais ridículo, foi mais patético. Esse ano até que não. O ano passado foi eliminado pela Roma, cara. Pô, puta que pariu.
Exato.
Hoje essa eliminação até respeito aqui. Mas é isso, Douglas. Cada um faz a sua escolha, cara. Exato. E paga por ela, né?
Mas é pra se pensar esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente pode pensar também é o domínio inglês na Europa esse ano. Porque os quatro times das duas finais são ingleses, né? Arsenal e Chelsea na Liga Europa, Liverpool e Tottenham na Champions League. A gente vai ter duas finais inglesas agora.
Isso aí tá refletindo aí o poderio do campeonato inglês, cara. Premier League aí, dando as cartas aí.
Eu acho.
Porque Premier League, de longe, já era o campeonato mais forte de todos, né? Só que dificilmente o inglês aí aparecia. Teve o Liverpool ano passado, mas fazia tempo que o inglês não figurava ali na final.
A última vez que o inglês tinha ido na final foi em 2012, né? Com o Chelsea. Que o Chelsea até foi campeão.
Foi com o Chelsea que acabou ganhando,
em cima,
né?
Em do Bayern. A questão é assim, dinheiro a Premier League já tem há muito tempo, já é muito mais rica que as outras competições há muito tempo. A questão é que, na minha opinião, a Premier League entendeu que apostar em determinados trabalhos a médio prazo são interessantes. Então, assim, a gente tem quatro técnicos desses quatro times. Dois estão em trabalhos de médio prazo, de médio e longo prazo, que são o Jürgen Klopp e o Pochettino, que estão fazendo um bom trabalho. É um trabalho que é diferente da maneira natural que os ingleses jogam, diferente da cultura inglesa de futebol. E você tem dois trabalhos que estão estreando, que estão mudando a mentalidade dos clubes aos poucos, né? Que é o Sarri, o Sarri no, né? Chelsea, e o Emery,
o cara do PSG lá, o
Emery no Arsenal. São dois times. O Arsenal tá saindo de um técnico que ficou 22, 23 anos no time, e o Chelsea tá mudando as suas características, porque desde que contratou o Mourinho, acho que lá em 2004, o Chelsea é um time que trabalha muito a defesa. E o Sarri não é um técnico muito defensivo. É um cara que gosta de sair jogando, que gosta de ter a posse de bola, que gosta de propor o jogo dele. Então a gente tem aí... Acho que o grande mérito da Inglaterra não é necessariamente o dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda. Se não tivesse esse dinheiro todo, não estaria aí. Mas é ter apostado em trabalhos diferentes. Acho que isso que a gente pode tirar da Inglaterra nesse momento.
Isso, e apostar durante bastante tempo aí, né? Porque o Pochettino, ele tem passos já aí, né? No Tottenham, né? E o Tottenham foi segurando ele ali, mesmo sem ganhar nada. Sem ganhar nada, né, cara? Porque o Pochettino tem feito excelentes trabalhos aí, mas até agora não chegou a ganhar nenhum título, né? O Klopp chegou... O Klopp também, cara, não chegou a ganhar nada, né? Até o momento.
O Klopp também.
Então, cara, é apostar mesmo, acreditar realmente no trabalho aí de pessoas diferenciadas. E é isso aí, Douglas. Isso aí aqui fechou o nosso tempo aqui. Estouramos, né, que o Chulapa já está avisando aqui para encerrarmos. Já tivemos aí o contratempo do Daniel, que saiu e tendo uma contusão, sentiu a virilha, pediu para ser substituído, mas não tinha ninguém para substituir o Daniel, então ficamos desfalcados. Douglas, recadinho final aí pra alguém aí, cara?
Acho que só acompanha aí, que a final da Champions vai ser legal. Vai ser um jogo interessante. São dois clubes que jogam muita bola. E vamos ver qual trabalho vai ser recompensado no final da temporada aí contigo. A minha torcida, acho que vocês já sabem qual é.
Opa! Olha, eu acho que você vai torcer pro Tottenham, sentir aqui, cara. Tradição aí do norte da Inglaterra, Londres, né? Região aí norte de Londres. Perfeito. Então esse é um abraço pra todos aí. Ponto final e até outro dia.
Valeu, galera.
Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, então vem. Maltrata de vez, maltrata de vez. Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar. Eu não vou resistir, eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo. Nasci pra você, cigana. Então vem,
então vem.
Maltrata de vez,
maltrata de vez.
Que merda, hein?